Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã. Com você, Edson Júnior, e aqui comigo também, Jorge Moraes, apresentando este programa. A gente está todos os sábados às 9 da matina para você, vai de 9 às 11. E lembrando que aos domingos às 14 horas você pode ouvir as melhores entrevistas, né, do programa, enfim, o tema que a gente debate principal do programa, a gente coloca de volta no domingo às 14h, também na segunda-feira pela manhã. Você pode ouvir aí o melhor da feijoada, ou seja, aquele destaque do programa, aquilo que foi mais interessante das entrevistas que a gente teve durante o programa, ele volta para você como destaque. E agora o assunto são as coisas interessantes da nossa capital.
Quadrado Brasília. O que a capital do país tem de melhor para moradores e visitantes?
Carol Nogueira, do blog Quadrado Brasília. Tudo bom, Carol?
Tudo jóia, Edson, com vocês?
Tudo jóia. E, Carol, mobilidade urbana. A gente falou no primeiro bloco do programa de hoje sobre transporte, hein? Foi o tema do programa, foi transporte público. O que se pode dizer sobre mobilidade urbana em Brasília, hein?
Pois é, Edson, esse é um assunto que Brasília fica devendo, né? É um assunto em que Brasília continua sendo uma cidade, é uma coisa curiosa, porque é uma cidade que o próprio Lúcio Costa chamava de uma capital rodoviária, uma cidade que foi construída pensando nos carros, pensando na utilização dos carros, talvez até demais, né? A gente hoje em dia sofre as consequências disso. E o transporte público de Brasília nunca foi bom, nunca atendeu de fato toda a população. A gente sempre teve uma classe média acostumada a utilizar o carro, o transporte individual e não o transporte coletivo. Isso é uma coisa que chama muita atenção agora quando a gente está debatendo esse assunto, como a gente debate no Brasil inteiro, desde que começaram as manifestações. A gente até comentou no programa passado como que as pautas diferem de cidade para cidade, né? Enquanto em São Paulo, imagina, que a gente tem uma rede de transporte público super capilarizada, um metrô que vai em todos os cantos da cidade, ônibus que atende também, enfim, com seus problemas. Eles já estão, então, numa demanda de um passe livre, de uma tarifa mais baixa, de uma tarifa zero. A gente hoje aqui em Brasília ainda tem outras carências mais complexas do que isso, né? Basta saber, quem conhece alguma pessoa que mora um pouco mais longe de Brasília, não é raro os relatos de pessoas que levam uma hora e meia, 2 horas, até 3 horas para chegar no trabalho, dependendo de onde a pessoa vive. Para quem mora dentro do plano piloto, também a situação não é muito diferente. Os transportes, principalmente a questão aí, é a falta de regularidade. É muito difícil você prever que hora que o ônibus vai chegar, porque não é uma coisa regular. A falta de informação nas paradas, que isso é uma das coisas que mais me deixa indignada, assim. Basta um papel escrito quais são as linhas que passam naquele lugar. É uma coisa tão básica que as ONGs estão tomando, movimentos coletivos estão tomando o lugar disso. Existe um coletivo super interessante que cola papéis nas paradas de ônibus para que as próprias pessoas anotem. O nome da iniciativa é Quinha Passa Aqui. E aí as próprias pessoas vão anotando os ônibus que passam ali naquela parada. É uma coisa tão básica que, assim, chega a ser ridículo que o governo não tenha a iniciativa de dar essa informação para as pessoas, né? Então, a gente tem uma pauta de reivindicações quando o assunto é mobilidade urbana, acho que muito extensa, talvez uma das mais extensas entre as capitais do Brasil, porque realmente falta muito para o transporte público de Brasília ser considerado aceitável ou bom, né? Houve avanços, é preciso dizer, né, que esse ano está sendo substituída algumas frotas, alguns empresários do setor que estão aí desde a fundação de Brasília estão sendo pela primeira vez questionados, alguns contratos estão sendo interrompidos, e a gente só pode ter esperança de melhorar, porque piorar eu acho muito difícil, viu, Edson?
Verdade.
Eu até queria aproveitar que a Carol falou dessa questão do horário nas paradas, porque isso é sério mesmo. A gente no primeiro bloco falou dos frescões em Brasília, elogiou a iniciativa dos frescões, e eu falei do frescão que vem do aeroporto, que é muito útil. Agora, você pode pegar ele para voltar para casa. Chegou no aeroporto de Brasília, você pega. Se você tiver um voo, que você tem que estar numa hora exata no aeroporto, você queira ir de frescão, aí você não consegue, porque você não sabe a hora que ele vai passar.
Exatamente.
Na frente do ponto perto da sua casa.
Ou então você se propõe a estar uma hora, duas horas antes, para não correr riscos, né? Mas
exatamente,
mesmo assim é complicado. Não sei se vocês abordaram também o frescão que está atendendo o Sudoeste, a Octogonal. Foi até assunto no nosso blog, essa linha, se não me engano, é linha 165, é uma linha bacana também, que tinha internet dentro do
a gente
a gente falou desse negócio do Wi-Fi.
A gente falou que o frescão tem Wi-Fi, é mais confortável. Hoje eu cruzei por ele na esplanada. Tava vindo de carro, mas com outras pessoas no carro, viu, Edson? Eu não sou.
Não,
a gente comentou que é um
carro
por pessoa.
É um carro por pessoa, mas é.
Viu? Ele não tá totalmente errado, não. Não tá totalmente errado. A gente, quem é daqui de Brasília, quem nasceu aqui em Brasília, cresceu aqui em Brasília, sabe como é que é. Quando as crianças, né, quem vive, quem é de classe média, pode, logo que pode, compra um carro mesmo, assim.
É,
é uma cultura que precisa mudar. Eu também escrevi sobre isso no blog há um tempo atrás, alguns meses atrás, fiquei sem carro, o carro passou um tempo na oficina, e eu tomei a decisão de trabalhar de ônibus. Algumas pessoas que, enfim, convivem comigo, elas ficavam assim, não, eu te levo, e eu, gente, não precisa, eu posso ir de ônibus, sabe, não é grave.
É um desespero, né, que parece que você andar de ônibus é quase que uma agressão a você mesmo. Né?
Eu quero dar um exemplo da gravidade desse fato, que realmente é uma cultura que tem que mudar. Do lado da minha casa está sendo construído um prédio novo, um prédio de apartamentos, né, residencial. É um apartamento pequeno, de um ou dois quartos, mas que tem 3 vagas na garagem.
Olha só. Não é pra quem
um ou dois
chorar.
Quartos com 3 casas.
Com 3 carros. Com 3
carros. Vagas na garagem. É um carro para cada pessoa que mora no apartamento.
No mínimo, né?
Tem mais espaço
de garagem
do que de sala.
É uma cultura que precisa mudar, sabe? Eu acho que essa é uma das pautas das reivindicações, das manifestações aqui em Brasília. E que eu acho que a tendência a partir de agora é se organizar cada vez mais, ganhar força. A cultura da bicicleta, ela já tem grandes defensores aqui em Brasília. A luta continua sendo uma luta desigual com os carros, porque as pessoas continuam morrendo. Na semana retrasada, na semana da manifestação, houve mais uma morte dramática de uma jovem que estava indo para a manifestação e morreu atropelada na bicicleta. É uma luta desigual e que é uma cultura que precisa mudar, sabe? Não existe desculpa para o carro continuar ignorando as bicicletas aqui em Brasília, para que a gente continue reproduzindo esse discurso de que é impossível ir de ônibus, de que é impossível ir de bicicleta. Não é impossível. A gente precisa conseguir mudar essa cultura.
Inclusive, uma das demandas, Carol, das manifestações aqui em Brasília especificamente, era do transporte 24 horas. Porque não só o problema do horário no ser irregular, mas como de ser interrompido muito cedo, né? Aqui na Esplanada, tem-se a impressão de que, bom, ninguém mais trabalha depois das 7 da noite, então os ônibus vão parar, né? E para tudo. 8 horas, depois de 8 horas, você não acha ônibus na Esplanada para poder chegar na rodoviária e tomar um outro ônibus para tomar seu metrô e tal. O problema da falta de integração também, ou seja, você tem que pagar 2 tarifas para poder pegar 2 ônibus, isso é uma coisa que outras cidades já resolveram, algumas cidades resolveram bem. Quer dizer, então são exemplos que já existem que a gente poderia copiar, né?
Exatamente. E a minha defesa pessoal é que a gente tem que usar mais.
Exatamente.
Quem é de classe média tem que usar mais o transporte público. A partir do momento em que a gente usa mais e que a gente toma consciência dos problemas, a gente ajuda a fazer reverberar o drama, que é um drama de toda a população, e que quem sofre mais é quem está mais longe. E como disse uma colega nossa do trabalho, muitas vezes não tem nem tempo para fazer a luta, para reclamar, para reivindicar. É o nosso papel, o papel sim, da gente, de quem está manifestando, cobrar por um transporte público de mais qualidade, né?
Sem dúvida nenhuma. Muito bem, Carol Nogueira, do blog Quadrado Brasília, lembrando para você acessar www.quadradobrasilia.com.br, vai lá. Além dessas, tem outras questões palpitantes sobre a capital da República sendo debatidas, colocadas, e é um espaço também legal para sua participação lá também. Carol, obrigado pela participação aqui
Obrigada
no programa.
A vocês, gente.
Grande abraço.
Um abraço, até semana que vem.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E agora a gente vai saber quais são os destaques da semana, o que aconteceu de interessante aqui na Câmara, no nosso país, através dos destaques do Feijoada com a Geórgia Moraes.
O projeto de lei que obriga as escolas e os clubes de recreação a adotarem medidas de prevenção, conscientização e combate ao bullying foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O projeto faz parte da categoria de propostas terminativas em comissões, ou seja, se aprovado nas comissões por onde passar, pode seguir diretamente para o Senado. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou ainda a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, que institui o voto aberto para processos de cassação de mandato parlamentar. A proposta já foi aprovada pelo Senado e agora será analisada por comissão especial na Câmara, antes de ser votada em dois turnos pelo plenário. Após resolução do Conselho Nacional de Justiça, que disciplinou a realização de casamentos gays no país, 231 uniões homoafetivas foram celebradas em cartórios de 16 capitais brasileiras. O levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, entidade representativa dos cartórios de registro civil, foi feito entre os dias 16 de maio, quando a medida entrou em vigor, e 16 de junho. Quase 11 mil pessoas continuam morando em hospitais psiquiátricos no país. São 10.570 pacientes internados há mais de um ano em 162 instituições psiquiátricas brasileiras. Apesar de a lei prever desde 2001 a internação como último recurso no tratamento de transtornos mentais. Nessa semana, a Comissão de Seguridade Social e Família realizou audiência para discutir o assunto.
Esse aspecto aí é importante, hein, debater a questão da lei antimanicomial, que foi aprovada e entrou em vigor em 2001, e a continuidade, né, dessas internações é uma coisa que precisa ser discutida bastante, com bastante vigor aí pela sociedade, porque, de fato, não é essa a melhor maneira de se tratar, né? Quiser a pessoa ficar ali internada, etc. É claro que há casos extremos, mas que é preciso haver mais critério para isso.
A Câmara aprovou nesta semana a destinação de recursos dos royalties do petróleo para a educação e para a saúde, na proporção de 75% e 25% dos recursos, respectivamente. A proposta aprovada modificou o projeto original do governo, que destinava 100% dos recursos dos royalties para a educação. O governo deve tentar agora restabelecer o projeto original no Senado.
A ideia do governo federal era os 100%, né, dos royalties, e a Câmara aprovou aí uma proposta, né, uma emenda, que foi feita uma emenda ao projeto, que então destinava 25% para a saúde e 75% para a educação. Esse assunto foi tema de comissão essa semana, depois acabou ainda a matéria ao plenário também. Mais uma vez, uma pressão forte aí das manifestações pela questão da educação, né? A gente discutiu o transporte no primeiro bloco, está tratando desse assunto agora. E é por isso que a gente vai conversar com a nossa repórter no próximo quadro.
No Corredor das Comissões.
E no Corredor das Comissões, a nossa conversa é com a repórter Dini Moraes, da Rádio e da TV Câmara. Tudo bom, Dini?
Tudo bem, Edson. Tudo bem, Georgia?
Tudo jóia. Tô tranquilo. Dini, conta pra gente, quer dizer, de audiências públicas ao plenário, a discussão andou e chegou no final, acabando sendo aprovado um projeto diferente daquilo que o governo queria. Como é que foram essas negociações, hein?
Então, Edson, é até interessante a gente falar, porque a comissão especial que avaliou esse projeto de lei da destinação dos royalties do petróleo para a educação, ela foi uma comissão, na verdade, formada há cerca de duas semanas. E isso foi até uma curiosidade que eu levei para os deputados de lá, né, se tinha tido tempo suficiente para se debater a questão, já que é uma questão tão importante, né? Todo mundo reclama da falta de dinheiro para a educação, que não se consegue atingir, fazer melhorias, né, no ensino brasileiro, porque não há dinheiro suficiente. Inclusive tem até, né, aquela proposta do Plano Nacional de Educação que está sendo avaliada ainda lá no Senado, de ter 10% do PIB na educação justamente para conseguir colocar essas melhorias para a educação, né? Eles disseram que fizeram os debates possíveis, mas a pressão popular acabou levando o projeto direto para o plenário. E que, no final das contas, foi até bom, né? Porque é uma medida positiva, é uma medida que vai trazer mais recurso para a área, com certeza. E é um resultado prático das manifestações aí das ruas, né? Mais um ponto positivo para o pessoal que foi protestar aí nas últimas semanas.
Agora, Dini, eu ouvi hoje uma entrevista do senador Renan Calheiros falando que o Edson acabou de informar que o Senado deveria restabelecer o texto original, e ele diz que a Câmara mexeu nos prazos, o que poderia acarretar a judicialização da questão, porque a proposta original destina só os royalties dos contratos futuros do pré-sal para a educação. Que alteração exatamente foi feita aqui na Câmara?
Foi o seguinte, na verdade, quando a proposta do governo chegou aqui, a proposta do governo era o seguinte, investir 100% dos royalties do petróleo em educação e investir 50% dos rendimentos do Fundo Social em educação, certo? O que foi mudado a partir do plenário, né? Que na verdade foi aprovado um substitutivo. Ficou aprovado que 100%, ou na verdade 75% dos royalties do petróleo vão para a educação, 25% vão para a saúde, porque também é uma área que está precisando de mais recursos. E no caso do Fundo Social do Pré-Sal, ficou o seguinte, em vez de ser 50% dos rendimentos, é 50% de tudo que for arrecadado do fundo. E isso aí já faz uma diferença enorme. Porque segundo os deputados, para você ter uma ideia, o deputado que é o relator dessa proposta, que é o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, ele dizia que sem essa alteração, o dinheiro que seria destinado para a educação seria ínfimo. Então, ou seja, vai sair de 26 bilhões de reais em 10 anos, de 2013 a 2022, para 335 bilhões, ou seja, a mudança é muito grande, né? Realmente é muito grande. Essas mudanças dos prazos aí, ela significa o seguinte, com a proposta do governo, ficou determinado que seriam os royalties só dos contratos fechados, as licitações feitas a partir de 3 de dezembro de 2012, 3 de dezembro do ano passado, certo? Na prática, isso significaria que o dinheiro só começaria a cair nos cofres da educação brasileira daqui uns 8 anos, mais ou menos. A mudança que o deputado André Figueiredo fez ao projeto, e acabou sendo aprovado aqui na Câmara, é o seguinte, tá bom, a gente estabelece a data de corte no dia 3 de dezembro do ano passado, só que, vamos colocar nesse bolo aí, todos os poços de petróleo que, na verdade, já foram licitados, mas que não estão operando ainda, entendeu? A diferença é que, eles já podem ter sido licitados, mas não estão operando.
Sim.
Então ele incluiu poços de petróleo que já estão aí esperando para serem explorados, por exemplo, desde 2000, porque as licitações, entre a licitação e a operação de um poço de petróleo...
Demora muito.
Muito tempo, é cerca de 10, 6, 8, 10 anos, entendeu? Então eles estão querendo que o dinheiro chegue um pouquinho mais rápido para a educação brasileira, e isso daí vai fazer diferença.
Quer dizer, porque se fosse pegar só os futuros, que ainda nem foram licitados, até começar a render dinheiro esse negócio daqui a 20 anos, né?
Não, seria, eles estimam que daqui a 8 anos, mais ou menos, começaria a chegar dinheiro de verdade, entendeu? Para a educação. Então, é um tempo muito devagar e, por exemplo, não contribuiria em nada para o Plano Nacional de Educação, né? Que vence em 2020.
Uhum. A preocupação dos senadores, no entanto, é que a questão ainda está no Supremo, né? Porque os estados produtores que temem perder receitas recorreram da lei, aquela que redistribuiu os royalties. Então, eu acho que o quanto menos se mexer nessa questão enquanto ainda estiver no Supremo, mais cauteloso, né, por parte dos parlamentares. Acho que é isso que os senadores estão preocupados e provavelmente estão pelo menos demonstrando a intenção de derrubar essa alteração. Uma pena, né?
Eu não sei se eles vão chegar a esperar, né? Porque eu acredito que há uma vontade política muito grande de se votar isso, né? Tanto que a própria presidente Dilma Rousseff disse no pronunciamento dela em resposta às manifestações de que a intenção era aprovar o projeto de lei que destina os royalties do petróleo para a educação. Só que o problema é que se ele for aprovado da forma como está, vai demorar muito tempo, né? Então, assim, você pode dar uma resposta imediata para a população aprovando um projeto de lei, mas que em compensação o dinheiro em si vai demorar muito tempo para chegar, né? Então acaba sendo uma resposta não tão não tão...
eficaz.
É, e não tão correta, né? É. Porque vai vir dinheiro para a educação, mas só daqui quase uma década, né?
E sabe-se lá de entre governo, sai governo, como vai estar essas questões daqui a 10 anos, né, Dini?
É, pois é, justamente. Não, mas acredito que depois de feito, é difícil de derrubar, né? Eles estão até alegando também que há uma questão de quebra de contrato, enfim, que pode acarretar uma insegurança jurídica nos contratos já firmados, mas os deputados que defendem isso, entre eles o André Figueiredo, que foi o relator da proposta, ele diz que é o seguinte, ó, os royalties que vierem do petróleo, eles são de uso da União, né? A União vai fazer, a União, os municípios e os estados vão fazer, fazem o que quiserem com eles, né? Então não tem nada a ver com os contratos propriamente ditos, entendeu?
Sem dúvida. Com certeza.
É uma boa discussão.
É uma boa discussão. E vamos continuar acompanhando, com certeza. Dini Moraes, repórter da Rádio e da TV Câmara. Dini, prazer falar contigo aqui no corredor mais uma vez, nesse quadro aí onde a gente debate os assuntos palpitantes nas sessões aqui com os nossos repórteres. Dini, obrigado pela participação mais uma vez e um grande abraço.
Tchau, Edson. Tchau, muito obrigado pela participação. Sempre que precisarem, pode chamar, tá bom? Obrigada.
Chamamos mesmo. Com certeza. Tchau, tchau. Dini Moraes, participando com a gente aqui, debatendo e colocando aí, né, como foram esses debates aí esquentados e que, né, no final das contas, acabaram mais uma vez, né, essa pressão aí da população, fazendo com que desse uma acelerada na questão da votação desse projeto que destina os recursos para a educação. Agora vamos aguardar como vai ser no Senado essa discussão, porque todos esses aspectos que a Dini colocou e a Georgia aqui colocando também com a gente são extremamente importantes. Né? Isso pode definir quando é que os recursos vão chegar de fato à educação, né? E quando é que esse dinheiro vai começar a ser aplicado para a gente ter melhores condições, obviamente, na educação brasileira. Né? Afinal de contas, a gente tem muito orgulho das 5 estrelas da camisa amarelinha. A gente poderia ter o mesmo orgulho de ter as nossas crianças muito bem preparadas para um mercado de trabalho, para poder garantir o crescimento do nosso país. Afinal de contas, bons profissionais garantem o crescimento do país, a continuidade de uma boa condição para o nosso país. Muito bem, vamos para o intervalo. A gente volta já falando de mais um assunto que foi tema das manifestações. Né? Nós vamos agora falar sobre a PEC 37. A gente já volta.
Feijoada completa.